Não sou nem a favor dos Estados Unidos, nem a favor da China. Eu sou a favor do Brasil. E o Brasil deve se comportar em relação aos dois com soberania, sem alinhamento automático com quem quer que seja. Essa história de alinhamento automático com um Estado-nação ou com outro Estado é tempo da época da Guerra Fria, é tempo das cortinas de ferro, é tempo é da época do comunismo, que inclusive foi superado com a queda do Muro de Berlim. Por isso, tanto as nossas relações internacionais, quanto à questão da saúde e da vida dos brasileiros, não pode ser questão partidária nem questão ideológica. Nesse momento, eu repito, o que mais precisamos é nos unir para salvar vidas.
Deputado Vitor Hugo, para encerrarmos mesmo, rapidamente, por favor.
Bom, a mesma Constituição, senador, que fala sobre os princípios que regem as nossas relações internacionais, também atribui ao presidente da República a primazia no que diz respeito à política externa. Então, eu respeito a sua posição, mas caso o senhor tenha vontade de ter uma primazia maior com as suas ideias no que diz respeito à política externa brasileira, se candidata a presidente da República, se elege, e aí certamente essa sua visão vai poder ser implantada no país com maior assertividade. Enquanto o presidente for o presidente Bolsonaro, eleito por 57 milhões de votos, a visão dele é que vai prevalecer. Muito obrigado.
Oi, fechamos por aqui o nosso debate. Quem tem razão, o governo federal pode restringir alguma vacinação? E nós tivemos como convidados Randolfo Rodrigues, que é senador, líder da rede no Senado. Senador, muito obrigado, uma boa tarde. Também o deputado federal Vitor Hugo, que é do PSL de Goiás. Obrigada também, deputado. E obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora. Obrigada pela audiência, pela companhia. Uma ótima tarde a todos.
Jovem Pan News.
Você valoriza a educação? Vote 23 mil. Vamos juntos. Professor Cláudio Fonseca, 23000.
Vote Malu, 23333, por um jeito diferente de fazer política e por mais igualdade para nós. Vamos juntos.
Rabino Ventura, 23613.
De coração, estenda a mão. Cidadão é um irmão, qualquer que seja a cor, condição, religião. Somos todos irmãos.
Conectar para transformar. Quero ser a voz das pessoas e dos animais. Vote Thaís Martinez, 23123.
O restaurante A Bela Sintra tem uma ótima novidade. Voltaremos a servir em nosso restaurante o melhor da gastronomia portuguesa. Com todas as medidas de segurança, distanciamento de mesas, higienização de ambientes e treinamento de equipe, pratos clássicos como bacalhau ao forno, paleta de cordeiro com feijão branco, arroz e frutos do mar à moda de Cascais e muito mais. A Bela Sintra, referência na gastronomia portuguesa. Continuaremos com delivery 3891 1090 ou 3060 8744. Rua Bela Sintra, 2325, Cerqueira César.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência.
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Meu povo de São Paulo, aqui é Leci Brandão.
Precisamos ter consciência de que nossas ações podem ser transformadoras. Nestas eleições, temos que ter coragem para mudar. O partido que tem a cara e a coragem do Brasil pode fazer muito, mas muito por você.
Quero pedir o seu voto para candidatas e candidatos a vereador do PCdoB. Vote 65.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então, vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime.
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é quinta-feira, 22 de outubro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, também no Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan, agora.
Hamilton Mourão diz que estados têm recursos e que poderão comprar a Coronavac. O vice-presidente da República afirmou que todos podem adquirir a vacina desde que a Anvisa certifique o imunizante. Ibama decide recolher as brigadas contra incêndios por falta de recursos. O órgão determinou interromper os trabalhos e afirmou que está com 19 milhões de reais em pagamentos atrasados. Chico Rodrigues atuava como se fosse um gestor paralelo da Secretaria de Saúde de Roraima. Apurações da Polícia Federal comprovam que o senador cobrava a liberação de recursos de emendas parlamentares para pagar empresas que são investigadas no esquema. 26% dos paulistanos já contraíram o coronavírus. O percentual equivale a cerca de 2,2 milhões de pessoas com mais de 18 anos que vivem em São Paulo, a capital brasileira com o maior número de infecções no país. E nesta noite, Donald Trump e Joe Biden realizam o último debate antes da eleição. O encontro entre os candidatos acontece às 10 horas da noite, no horário de Brasília. Agora são 4 horas e 9 minutos e a gente começa o jornal desta quinta-feira falando da Coronavac. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que os estados têm recursos e todos poderão comprar a vacina chinesa contra o coronavírus desde que ela seja testada e certificada pela Anvisa. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. Boa tarde, Maldonado.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro acredita que a ideia de tornar a vacinação contra a Covid obrigatória tem gerado pânico na população. Em conversa com apoiadores ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã de hoje, ele criticou o governador de São Paulo, João Dória, o qual chamou de projeto de ditador. Bolsonaro lembrou que uma representante da Organização Mundial da Saúde disse ontem não recomendar medidas autoritárias em relação justamente à vacinação. Bom, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, também comentou na manhã de hoje a questão envolvendo aí a vacinação contra a Covid. Ele lamentou a politização sobre o imunizante, mas afirmou que esse ponto será resolvido. Mourão disse ainda que não acredita que o judiciário obrigará o governo federal a adquirir essa ou aquela vacina. E lembrou que os estados poderão comprar também, caso o dinheiro não venha da União.
A posição correta, né, o Ministério da Saúde já colocou, o diretor da Anvisa também já colocou, qualquer vacina que esteja comprovadamente testada e posteriormente certificada pela Anvisa estará à disposição para ser adquirida.
Bom, o vice-presidente também falou na manhã de hoje sobre a ordem do IBAMA para que todos os agentes de combate a incêndios do órgão deixem o trabalho em campo. Mourão ficou surpreso com a medida e disse que conversaria com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para entender o que de fato aconteceu.
Vamos esclarecer a situação, porque o ministro não me informou nada, eu tenho que conversar com ele para saber o que está acontecendo, se é problema de orçamento, se é problema financeiro, né? Vocês têm que lembrar que você empenha e para liquidar você tem que ter o financeiro, se não tem o financeiro você não paga, né? Pode ser isso que está acontecendo, então se é atraso de financeiro vamos ver o que a economia pode auxiliar.
Olha, é importante a gente lembrar que Mourão é presidente do Conselho da Amazônia e um dos principais responsáveis por defender o posicionamento do governo em relação à preservação do meio ambiente. E essa não é a primeira vez que ele é surpreendido por uma decisão do Ministério que enfraquece o trabalho dos órgãos aí de fiscalização.
E a gente continua repercutindo a situação no IBAMA. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente informou que o órgão vai recolher as brigadas que atuam no combate aos incêndios florestais por falta de recursos. A gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Luciana Verdolim, direto de Brasília, para entender os bastidores dessa história. Oi, Luciana, boa tarde para você.
Boa tarde, Nicole. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. Essa história causou uma repercussão negativa muito grande aqui dentro do governo, até muita insatisfação entre os ministros, porque ontem teve uma reunião aqui no Palácio Planalto do ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E a grande reclamação é de que Salles em nenhum momento apontou aí que tinha dificuldade de dinheiro para manter os brigadistas trabalhando. O que eles discutiram ontem? Discutiram a questão da repercussão negativa, principalmente internacional, que a gente está tendo por conta das queimadas no Pantanal e na Amazônia brasileira. E a equipe econômica deixou muito claro que em nenhum momento teria sido pedido recursos extras para ajudar nesse combate aos incêndios, né? Para manter o trabalho dos brigadistas. O vice-presidente Hamilton Mourão explicou há pouco que esses recursos serão liberados, teria recursos suficientes para as ações, falta apenas uma conversa com o Ministério da Economia para que esses recursos sejam liberados. Conversa que poderia, inclusive, ter sido feita ontem, porque estava todo mundo reunido aqui no Palácio do Planalto e Mourão quer saber também porque Ricardo Salles deixou a situação chegar a esse ponto. Houve também um mal-estar, porque essa reunião ontem aqui no Palácio foi para discutir a questão das ações, questões ambientais, e o vice-presidente, que comanda o chamado Conselho da Amazônia, não foi chamado para essa reunião. Ele sequer foi informado de que haveria uma reunião para discutir questões relacionadas lá à Amazônia e ao Pantanal. O IBAMA disse também que tem contratos que há cerca de 3 meses não são pagos, não são quitados. Então, esse problema orçamentário não é de hoje, não. É um problema que vem se arrastando há meses e a grande reclamação aqui do Palácio do Planalto é de que os ministros envolvidos na questão, né, ou principalmente a área econômica, não teria sido avisada.
E Lu, hoje o presidente Jair Bolsonaro postou um vídeo ao lado do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que como a gente comentou também ontem por aqui, ele está com a Covid-19. O que foi que eles disseram nesse vídeo?
Olha, o presidente Jair Bolsonaro foi lá na casa de Pazuello até para acabar com a boataria, para acabar com os comentários de que o ministro da Saúde estaria demissionário. Pazuello começou a sentir sintomas da Covid-19 no final de semana. Na segunda-feira teve mal-estar, teve febre, dor de cabeça e muito cansaço. Na terça-feira, ele se reuniu por videoconferência com governadores e foi o fatídico dia em que ele anunciou que iria comprar 46 milhões de doses da vacina da Coronavac, chamada de vacina chinesa, para ser distribuída no SUS, no Sistema Único de Saúde. O presidente Jair Bolsonaro desautorizou o ministro e hoje foi, inclusive, essa visita de cortesia foi para mostrar que está tudo bem, que não há problema entre os dois.
Semana que vem, talvez, com toda certeza, tu volta com o patente aí.
Pois é, estão dizendo que não, né?
Mas falaram, tamo junto, falaram até que eu estava brigado aqui. Olha, meu ministro, era comum acontecer isso aqui.
Olha só.
Não teve problema nenhum.
Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu?
Tá pintando o clima.
O objetivo foi realmente mostrar que está tudo bem entre os dois. O presidente Jair Bolsonaro diz que mantém a confiança no ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mas que daqui para frente ele quer ser informado de todas as decisões que forem anunciadas pelo ministério. Agora, vale ressaltar que o presidente sabia que o Ministério da Saúde iria anunciar a compra das vacinas, até com o objetivo de transformar essa questão das vacinas em uma questão nacional, e não questão de estado de São Paulo, questão dos outros estados. Então, a ideia era nacionalizar essa questão da vacina, dizer que quem vai pagar é o governo federal, quem vai distribuir e quem vai aplicar as vacinas é o pessoal do SUS, do Sistema Único de Saúde. Mas depois do governador de São Paulo, João Dória, ter tentado também faturar em cima, dizendo que tinha uma parceria grande com o Ministério da Saúde, que os dois estavam trabalhando para salvar vidas, o presidente Jair Bolsonaro ficou super irritado e anunciou que não vai mais comprar a vacina. Não se sabe exatamente como é que vai ficar essa questão da vacina, porque é uma das mais adiantadas nos estudos técnicos. Vai ser preciso esperar, mas o presidente já avisou que não vai voltar atrás, que o governo brasileiro não vai comprar essa vacina chinesa.
Seguiremos acompanhando. Luciana Verdolim, obrigada pelas informações, um ótimo trabalho para você por aí em Brasília. E a gente continua falando sobre o caso do senador Chico Rodrigues, que escondeu o dinheiro na cueca. A Polícia Federal informou que o parlamentar liderava o esquema que desviava recursos da pandemia destinados ao estado de Roraima. Quem tem mais informações para a gente é o repórter Levi Guimarães. Oi, Levi, boa tarde.
Boa tarde, Nicole, boa tarde a todos. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, tirou o sigilo do inquérito que investiga o senador Chico Rodrigues, que está afastado do cargo depois da operação em que ele foi flagrado escondendo dinheiro na cueca. As investigações apontam que ele liderava um esquema de desvios de recursos destinados ao combate à pandemia em Roraima. Segundo o relatório da PF, Chico Rodrigues atuava como um gestor paralelo da Secretaria de Saúde de Roraima, em que ele cobrava dinheiro de emendas parlamentares para o pagamento de empresas que são investigadas no esquema. Também, de acordo com a Polícia Federal, a forma com que o senador cobrava o pagamento indica que ele estaria atendendo não só aos interesses do Estado de Roraima, mas também aos seus próprios interesses. Um outro ponto desse relatório diz que a estrutura parlamentar dele, como a atividade de duas assessoras, estaria sendo utilizada pela empresa privada do filho Pedro Arthur, o que evidenciaria um desvio de função. Lembrando que é Pedro Arthur quem vai assumir a vaga de Chico Rodrigues no Senado por ser o primeiro suplente da chapa. A defesa de Chico Rodrigues nega as acusações e diz que jamais interferiu indevidamente nos contratos de Roraima em prol de interesses privados. É com você.
Agora são 4 horas e 19 minutos e nesta noite o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o candidato democrata Joe Biden realizam o último debate antes da eleição. De Nova York, quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Mariana Giangiacomo. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo, muita expectativa para esse debate de hoje à noite que acontece no Texas e é o último antes da votação do dia 3 de novembro, que é o dia oficial de votação aqui nos Estados Unidos. O debate deve durar uma hora e meia e deve ser dividido em seis temas principais. Então, Covid-19, famílias americanas, mudanças climáticas, questões raciais nos Estados Unidos, segurança nacional e liderança. Agora, esses são os temas oficiais do debate. É claro que os candidatos também devem falar muito sobre as notícias que saíram agora nesse mês de outubro, um mês que em ano de eleição sempre traz surpresas, e surpresas que podem mudar os resultados. Então, com certeza, o presidente Trump deve falar sobre a reportagem do New York Post, que menciona ali um suposto ato de corrupção envolvendo o Joe Biden enquanto era vice-presidente dos Estados Unidos, vice-presidente de Barack Obama, o filho dele, Hunter Biden, e a empresa de gás na Ucrânia para a qual o Hunter Biden trabalhava. E, por outro lado, o Biden também deve falar muito sobre a descoberta de uma conta bancária no nome da empresa de Trump, uma conta corporativa na China, inclusive com pagamento de cerca de $188 mil em impostos. Um dos advogados do Trump disse que essa conta está inativa desde 2015, que é uma conta em um banco chinês com escritórios nos Estados Unidos, relacionada aos esforços para expandir os negócios também na China. O Biden com certeza deve falar sobre isso por causa de todas as críticas que o presidente Trump faz à China. A gente teve a guerra comercial, o Trump culpando muito a China pela pandemia de Covid-19 e chamando toda hora o novo coronavírus de vírus chinês. Então, com certeza, os dois candidatos devem discutir muito essas questões, devem trocar acusações, mas o debate de hoje à noite não deve ser tão caótico quanto o primeiro. Isso porque agora os organizadores devem cortar o microfone dos candidatos. No primeiro debate, realmente foi difícil entender alguma coisa que os candidatos estavam dizendo. O Trump, ele interrompia o Biden toda hora, o Biden perdia a linha de raciocínio, se irritava, chegou até a mandar o presidente calar a boca em um determinado momento. Então foi um debate de baixíssimo nível e, para evitar isso, agora os organizadores vão cortar o microfone. Enquanto um estiver falando, o microfone do outro estará silenciado. Isso vale para as respostas às perguntas, respostas de 2 minutos, e aí depois, no momento de discussão, os microfones dos dois estarão sim abertos, mas pelo menos eles terão 2 minutos para falar sem interrupções. Precauções também, por causa da Covid-19, os dois irão manter a distância ali de pelo menos 2 metros no palco. Os organizadores vão colocar barreiras de acrílico também entre os dois para ajudar nesse distanciamento. Eles não vão precisar usar máscaras, mas todas as outras pessoas no auditório precisarão sim. O debate começa às 10 horas da noite, no horário de Brasília. Eu vou acompanhar e fazer a cobertura no Pan News Noite, aqui na Jovem Pan. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
E agora vamos falar sobre a retomada econômica. Para o setor varejista, a flexibilização tem proporcionado um crescimento ainda maior do que no ano passado. Vamos acompanhar a reportagem do Marcelo Matos.
Olá, nós estamos aqui no centro de distribuição da Loja 100 em Salto. Nós viemos conferir a retomada do comércio varejista, do desejo, né, dos consumidores de fato poderem voltar às compras. Pós-pandemia, ainda a pandemia está presente, mas a flexibilização maior hoje em relação às famílias, a gente sabe que, claro, muitas ficaram combalidas em razão da crise econômica derivada do coronavírus. E vamos conversar com o superintendente da Loja 100, José Domingos Alves, para justamente observar, de fato, se o consumo está em alta no Brasil. É isso, Domingos?
Marcelo, sem dúvida nenhuma. A retomada do varejo, do comércio, a reabertura do comércio de forma geral foi surpreendente. A gente estava apreensivo como seria essa retomada e houve um consumo aí bem acima do que nós estávamos programando, inclusive. Até a questão de estoque, né? Nós fomos pegos de surpresa, a própria indústria foi pego de surpresa, tudo estava parado, a indústria não estava produzindo e essa retomada deu esse choque. E, de certa forma, é muito positivo, né? Nós tivemos aí no primeiros 2 meses de retomada, um crescimento na casa de 30%. Estamos atualmente com um crescimento de 40% em comparação ao ano passado. Isso é realmente muito positivo e a tendência é que se mantenha até o final do ano.
A falta de produto, inclusive, no mercado?
Chegou ao ponto de faltar produto, até porque a indústria estava paralisada, né? A produção de matéria-prima estava paralisada. E com isso veio a faltar para o consumidor. está começando a se normalizar, né? A indústria já começou a produzir aí para atender a demanda. Há algumas rupturas em algumas marcas, em alguns produtos, mas de forma geral podemos dizer que a coisa está começando a voltar ao normal.
Há inclusive uma pressão em relação a preços?
Ah, não tenha dúvida, né? Tem o primeiro aumento do dólar, que deu uma disparada aí, isso influencia bastante, são muitos produtos importados, ou seja, pelo menos os insumos são importados e isso encarece a produção do produto. Há uma pressão muito grande com relação a isso, evidentemente que há uma negociação muito forte com os fornecedores para que nós possamos ter um preço realmente que possa ser vendido de uma forma que o consumidor possa consumir sem alterar tanto a sua condição financeira.
Em relação às datas comemorativas ainda de 2020, a Black Friday, que já entrou aí no gosto do brasileiro, e o Natal, que é a data das datas.
Nos últimos meses, as nossas vendas estão se comparando com o mês de dezembro. Então, você imagina o que vai acontecer aí na próxima data festiva, que é o Black Friday, que já é uma tradição no Brasil, e nós estamos preparados para isso. Com relação ao estoque, nós conseguimos fazer um excelente já negócios com os nossos fornecedores. Então, nós estamos preparados e esperando realmente uma demanda muito superior do que foi a do ano passado. Logo em seguida vem o Natal, né, que é uma data tradicional que tem sempre se mantido aí nos últimos anos um pouco menos do que era no passado, até porque a Black Friday pega um pouco desse consumo, porém a expectativa é que nós tenhamos aí um dos melhores natais dos últimos anos.
Em relação a 2021, existe já é possível fazer uma expectativa por um novo ano, um ano novo melhor?
Marcelo, nós temos um privilégio de ser uma empresa bem estruturada, com o pé no chão. Nós costumamos dizer o seguinte, que o nosso varejo não é feito para o momento, né? Nós somos varejo feito para longas datas. Tanto é que nós somos a empresa mais antiga do varejo brasileiro. Nunca fechamos uma filial sequer nessa longa data que nós estamos no mercado. E todos os nossos investimentos que havíamos planejado no início do ano foram mantidos. Para você ter uma ideia, nós estamos dobrando o nosso centro de distribuição, um investimento aí em torno de 150 milhões com recurso próprio. Inauguramos já algumas lojas esse ano, temos mais 5 em construção. Nessa sexta-feira agora nós vamos inaugurar mais uma filial aqui na cidade de Tietê. E temos mais 4 em construção para ser inaugurado até o final do ano. Então os investimentos não sofreram nenhum impacto e pelo contrário. Nós já temos algumas lojas já iniciando também a construção para ser inaugurada no primeiro trimestre de 2021. A expectativa é essa. Tudo indica que teremos sim um primeiro trimestre, pelo menos de 2021, nessa pegada aí, né? Nesse crescimento de retomada da economia. Espero que isso se confirme também no decorrer do ano. E fica aí um alerta para todos os nossos economistas de plantão, os nossos pessoal que fala tanto de economia aí, levar um pouco mais de otimismo para o nosso povo, né? Levar um pouco mais de esperança, porque o país é um país que tem condições de produzir, é um país que tem condições de consumir, e a nossa expectativa é que nós tenhamos aí um final de ano altamente produtivo, o início de ano também nessa retomada aí, para que nós possamos colocar o Brasil no lugar que ele merece.
Nós agradecemos José Domingos Alves, superintendente da Loja 100, por nos receber aqui no Centro de Distribuição em Salto, para falar sobre o varejo, a expectativa positiva para 2020 e, claro, também 2021. Muito obrigado, Domingos.
Marcelo, eu que agradeço. Sempre é uma alegria muito grande falar com vocês. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço e até a próxima.
E agora nós voltamos aos nossos estúdios na Avenida Paulista.
26,2% dos moradores da cidade de São Paulo já tiveram contato com o novo coronavírus. O percentual equivale a cerca de 2,2 milhões de pessoas com mais de 18 anos. Desses, 700 mil teriam adquirido anticorpos no período de agosto a outubro. Os dados fazem parte da quarta etapa de um estudo realizado pelo grupo Fleury, Instituto Semeia, Ibope Inteligência e Todos pela Saúde. A pesquisa analisou 1.129 amostras de sangue de adultos moradores da capital paulista, espalhados por 152 distritos. Segundo o levantamento, 21,6% dos moradores dos distritos mais ricos tinham anticorpos contra a doença, enquanto o percentual subia para 30,4% nos distritos mais pobres. Agora são 4 horas e 29 minutos, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo, voltamos já.
Jovem Pan, agora.
Grupos Geradores MWM, qualidade e alto desempenho em uma linha completa de grupos geradores que vão de 10 a 1250 kVA em 50 e 60 Hz, disponíveis nas versões aberta e carenada, movidos a diesel ou gás para os mais diversos segmentos. Geradores MWM são a solução ideal para o seu negócio. Além da tradição e tecnologia da MWM, os clientes contam com uma extensa e capacitada rede de assistência técnica com abrangência nacional. Acesse agora geradoresmwm.com.
Meu nome é André Matarazzo.
Eleição após eleição é a mesma coisa. Vão para o segundo turno dois candidatos que a maioria não quer. E todo mundo acaba votando no tal menos pior. Quem não gosta do Bolsonaro está votando no Bruno. Quem não gosta do Dória está votando no Russomano. Nessa eleição, que tal a gente gostar mesmo é de São Paulo. Não vote contra ninguém. Vote a favor de São Paulo. Pense nisso.
Andréa Matarazzo, prefeito 55, PSD, vice Marta Costa.
Nesta segunda-feira, Augusto Nunes e a bancada de formadores de opinião entrevistam o governador de São Paulo, João Dória, em mais uma edição do Direto ao Ponto. Então não perca, nesta segunda, a partir das 9:30 da noite, Direto ao Ponto, na Jovem Pan e também na Panflix.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos, a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Qual é a primeira coisa que as mães pensam quando vão a uma entrevista de emprego? É isso mesmo, com quem vou deixar o meu filho? Com o projeto de creches noturnas aprovado pelo vereador Gilberto Nascimento, acabou essa preocupação. Com esta nova lei, toda família que comprovar que os pais estudam ou trabalham à noite terá direito a esse serviço. Vamos votar em quem pensa na necessidade das mães e das crianças. Vote Gilberto Nascimento, 2200 e Bruno Covas, prefeito.
Jovem Pan, agora.
Quem tem razão?
Agora são 4 horas e 32 minutos e a gente volta para o segundo bloco do Jovem Pan agora falando sobre Cássio Nunes Marques. O desembargador foi aprovado para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal no lugar do ministro Celso de Mello, que está aposentado. Cássio tem 48 anos e foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em 2011, o desembargador entrou no Tribunal Regional Federal da Primeira Região na cota de vagas para profissionais oriundos da advocacia. Ele foi escolhido pela então presidente Dilma Rousseff. Nesse contexto, o Jovem Pan agora quer saber os dois lados que opinam sobre a convocação do mais novo ministro no STF. Seguimos então com o quadro de debate Quem Tem Razão. Para isso, a gente recebe o senador pelo PT de Pernambuco, Humberto Costa. Boa tarde, senador.
Boa tarde.
E também o senador pelo Podemos do Rio Grande do Norte, Stevenson Valentim. Boa tarde também, senador.
Boa tarde, Nicole. Boa tarde, Humberto. Boa tarde a todos que assistem a Jovem Pan.
Bom, muito obrigada aqui pela presença de vocês. Sejam bem-vindos ao nosso quadro. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer aos senhores é quais foram os critérios que vocês, senadores, levaram em consideração para aprovar ou não a nomeação de alguém no STF. Eu gostaria de começar, então, pelo senador Humberto Costa, do PT, que votou a favor durante a sabatina de Cássio Nunes Marques.
Sim, na verdade, os critérios que nós utilizamos foram os mesmos que utilizamos para todas as aprovações de indicações que são feitas pelo Senado, inclusive em governos anteriores. Uma avaliação do currículo uma avaliação da trajetória na carreira jurídica, na carreira de juiz, no caso a de integrante do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, as posições que ele assumiu não apenas durante a sabatina, mas durante esse trabalho de praxe que os candidatos fazem ao conversar com as bancadas ou com os senadores individualmente, e a forma como demonstrou o seu pensamento em relação a alguns temas que nós consideramos relevantes. É óbvio que não poderia existir uma concordância absoluta. Eu tive a oportunidade de ver que, em termos de alguns temas relativos a valores, comportamentos, ele tem uma posição mais conservadora. No entanto, o principal aspecto que eu procurei analisar foi a trajetória dele e as posições que ele externou no que diz respeito ao respeito às garantias e direitos individuais das pessoas que eventualmente passarão pelo crivo da sua decisão. O posicionamento dele sobre outros temas também que são importantes, como a questão da prisão preventiva, o próprio debate sobre a prisão em segunda instância. Então, o somatório dessas coisas nos fez acompanhá-lo, e também a sua própria postura. Ele foi indicado ainda no governo Dilma, eu inclusive votei naquela época, e nós procuramos também fazer um levantamento das posições dele, das decisões dele como magistrado, e acho que foram decisões bastante equilibradas.
Nós abrimos agora o microfone, então, para o senador Stevenson Valentim, do Partido Podemos. Por favor, senador.
Obrigado, Nicole, Humberto. Então, o que me levou a votar contrário ao indicado ao STF? Eu não tinha participado de outras sabatinas. Achei a sabatina de ontem, pelo que eu vi anteriormente, não para ministro do STF, uma confraria ali no Senado. Tudo que o senador Humberto Costa levantou agora nesse instante sobre as 9 horas, as cansativas 9 horas de perguntas e respostas, e precisamos agradecer, deixar claro aqui que a senadora Simone Tebet deu muito tempo para a tréplica, para os senadores explorar todas as perguntas. Algumas não foram respondidas, ficaram ainda uma margem para dúvidas, como quem foi que realmente, quem conhece, será que é o indicado mesmo do presidente Bolsonaro, ou será que não foi indicado de um grupo de senadores que querem se favorecer? A população brasileira já reprova há muito tempo a performance do STF, mesmo com essa garantia toda do direito, com a legalidade que eles aplicam à defesa da Constituição, mas para a população que está aqui do lado de fora, soa como se fosse política, como se fosse favores a quem os coloca lá dentro. Então, eu não participei de sabatina do Toffoli, senão teria votado contra também, e dentro de outros que mudam de opinião conforme a situação. E o que eu pude ver ontem na sabatina do indicado, que agora é o ministro, Cássio Nunes, foi muita esquiva, pouca resposta, com temas importantíssimos como prisão em segunda instância. Temas importantíssimos que mexem com os valores da sociedade brasileira. Sempre colocando uma resposta em que o STF já tinha se pronunciado, já tinha dado ali sua manifestação, mas nada pessoal, nada que falasse da pessoa, para que a gente conhecesse aquela pessoa. Eu não acredito, senhores que estão me assistindo, senhora Nicole, Humberto, eu não acredito que o juiz seja 100% imparcial. Eu não acredito que ele seja isento, essa pedra de gelo, que não tome decisões sem avaliar os seus valores, sem avaliar o que ele conhece. Então, só para encerrar, os critérios que foram elencados pelo senador Humberto Costa, que ele exalta como pontos positivos para ter votado positivo no indicado do presidente Jair Bolsonaro, e com todo respeito, Humberto Costa, estou há 2 anos ali no Senado, e o senhor é um que critica demais o presidente Jair Bolsonaro, até na fala, na atitude, nos movimentos, no que ele fizer, o senhor é um crítico. E agora, a indicação dele conseguiu unir a esquerda, o centrão, conseguiu unir todos os senadores, 70, muitos, a maioria 10 contra, uma abstinência. Então, era de causar um pouco de dúvida. São 20 anos que esse ministro, Cássio Nunes, vai permanecer no STF. Eu espero estar errado, eu espero ter votado de forma errada, eu espero que ele, durante o seu percurso, me convença que ele vai ser o imparcial que a gente tanto procura para um juiz, para um ministro do STF, e não uma pessoa que coloque ali os seus interesses, ou interesses de grupos, ou situações que ele ainda não explicou, do tipo, ficou até constrangedor, eu iria fazer essa pergunta, mas o senador Alessandro fez primeiro, a esposa, empregada desde 2012 no Senado Federal, em gabinetes de senadores do próprio estado dele. Isso é, no mínimo, assim, um pouco preocupante, numa situação em que o qual ele tenha que fazer algo e não se mostrar suspeito sobre aquela atividade ou aquelas pessoas, como é que ele se comporta e também como é que ele vai agir entre os pares dentro do próprio STF em relação a isso. Mas essa é a minha opinião. Espero que Humberto reconsidere as minhas observações em relação à oposição dele, uma oposição sempre bacana de ouvir, mas dessa vez, Humberto, eu achei esquisito, não vou brincar. Eu achei bem estranho o senhor indicar, ou achei estranho o presidente Bolsonaro. Aí o senhor pode me explicar, se foi indicação do presidente Bolsonaro, que já era da ministra Dilma, ou da presidente, ex-presidente Dilma, que o agradou, como o senhor mesmo disse, ou se essa indicação não passou mesmo pelaquela mão. Pergunta que ele não respondeu, né? O sabatinado ontem.
Ah, o senador Humberto Costa gostaria de responder a essa questão?
Quero comentar. Veja, primeiro, eu aprendi em 12 anos que estou ali no Senado que se algum senador imagina que vai dar um voto a um integrante de uma agência, a um membro do Supremo Tribunal Federal, na expectativa de ter algum tipo de compensação por isso, pode tirar o cavalo da chuva. Segundo, nós sabemos que muitas coisas que são ali discutidas e debatidas, elas muitas vezes são, vamos dizer assim, tangenciadas, não é? Às vezes porque, de fato, em algum momento, o futuro ministro, o futuro integrante de uma agência precise se decidir sobre isso e poderia configurar um pré-julgamento, vamos dizer assim. Mas outras vezes, porque ele está ali no caminho para tentar o maior número de apoios possíveis. Então, até isso eu entendo. Então, eu tenho que buscar a essência da essência do que eu acho que é importante. E, para mim, a essência da essência do que eu acho que é importante é que ele tem uma trajetória de uma pessoa com honestidade, de uma pessoa que não teve questionamentos quanto à sua imparcialidade como juiz, e pelo seu posicionamento, pelos julgamentos e pelas posições que ele assumiu, de que ele é um defensor da Constituição, é um defensor do direito das pessoas e das garantias individuais, e foi por isso que eu votei. Essa questão de que alguns podem ter votado em troca de algum favor é de uma ingenuidade muito grande se alguém fizer isso, Stevenson, até porque nós ali naquele Senado Federal já aprovamos pessoas que 15 dias estavam fazendo exatamente o oposto do que disseram que iriam fazer. Eu vi, por exemplo, um cidadão que foi candidato a ministro e que nós aprovamos ele dizer que, por exemplo, no caso do Mensalão, teria havido uma espécie de ponto fora da curva, teria havido um excesso por parte do Supremo Tribunal Federal, e hoje é uma das pessoas mais alinhadas com essa linha punitivista, enfim. Então, eu não tenho essa ilusão. Eu procuro fazer com que nós possamos garantir lá no Supremo Tribunal Federal pessoas que tenham essa posição e que tenham compromisso com a Constituição e com a democracia. Nós podemos criticar por tudo esse Supremo Tribunal Federal. Mas quem impediu agora, há pouco, que esse presidente que está aí, que é um autoritário, que é um fascistoide, desse um golpe de Estado, foi o Supremo Tribunal Federal. foi o Supremo Tribunal Federal que foi o guardião da democracia e da Constituição em momentos muito, muito recentes, como nós tivemos agora, que teve a coragem de tomar posições firmes, por exemplo, para decidir os interesses da população em meio a essa pandemia. Então, essa é a minha avaliação. Se alguém acha que é bom votar, imaginando que vai ter alguma compensação, eu acho que vai ter uma grande decepção, com toda certeza.
Mas o senhor gostaria de responder também?
Claro, sim. Humberto, a ingenuidade que 40% da população brasileira tem em relação ao STF, que desaprova todos os mandos e desmandos que eles fazem até hoje. Eu concordo que eu preciso acreditar que esses ou que outros que vão ser sabatinados por nós naquele Senado, por tão pessoas experientes como o senhor, como ingênuos ou inexperientes como eu, que a gente possa dar o melhor para o nosso país, que ele defenda realmente a Constituição. Mas não dá para acreditar numa pessoa que não explicou claramente como é que ficou a situação de um plágio, de uma citação. Não que isso seja realmente tão relevante como muitos parlamentares demonstraram no voto. Mas eu acho uma falta, assim, se isso for comprovado, se isso fosse realmente a verdade, o que não ficou tão claro e explicado, por isso um dos meus votos contrários, mostra uma trapaça, mostra uma desonestidade de um candidato, mostra de um parlamentar, de um jurista naquela ocasião. O meu voto foi baseado nas 9 horas que eu vi. Eu não tive a conversa anterior com ele, como outros parlamentares tiveram. Eu não tive a chance de perguntar, olhando nos olhos dele, cada pergunta. E naquele dia, ontem, Humberto, saiu pela imprensa, aquela informação sobre a questão dos cargos. Para mim, incomoda porque mostra proximidade com a política. Eu queria que fosse assim, dessa forma, totalmente isento, longe de qualquer vontade própria para tomar decisões. Eu gostaria de acreditar nisso. Talvez seja essa minha ingenuidade de querer mudar esse país dentro da forma mais íntegra que tem, da forma mais imparcial, da forma mais equilibrada. Eu queria, de fato, que o país passasse por essa transformação e trouxesse indicações que realmente são pessoas que têm a qualidade jurídica. Tem vários no nosso país, tem vários autores, vários professores, tem vários mestres. Eu poderia citar inúmeros aqui. Não que esse, o Cássio Nunes, não o tenha. Mas, infelizmente, me causou muita dúvida nas suas respostas, que não foram precisas em responder alguns senadores. Como eu falei, ficou muito ali um jogo de amigos, né? Não teve muito aperto.
Eu acho também, não sei se eu posso falar.
Sim, por favor, senador.
Não, Humberto, eu estou dando meu tempo para você.
Não, veja, não estou falando que é ingenuidade sua, não. Eu estou falando é de que se alguém votou nele na expectativa de obter qualquer tipo de favor e tal, eu acho que é uma grande ingenuidade. Uhum. Ali no Supremo, inclusive, às vezes a gente obtém a surpresa, não é? De digamos assim, de se decepcionar. Eu posso dizer que me decepcionei com alguns em quem eu votei, em quem eu apoiei, e aí de uma forma ativa, não é? E que depois as coisas que nos disseram em termos de princípios, de posições, foram completamente diferentes posteriormente. Então, eu não tenho mais essa ilusão. Como há outros, não é, que mesmo que nós tenhamos votado, já tínhamos uma visão de que não teriam tal ou qual posição e que às vezes nos surpreendem positivamente. Por exemplo, eu tinha uma visão muito crítica do ministro Alexandre de Moraes, mas acho que ele, como integrante do Supremo, é um bom ministro. Acho que tem posições corajosas, acho que ele assumiu algumas posições muito importantes em defesa da nossa Constituição recentemente, tem sido muito corajoso para tocar adiante esse inquérito do Supremo sobre as fake news. Então, na verdade, não é? Na verdade, nós não podemos ter absoluta certeza e convicção de que tudo que foi dito vai acontecer, mas nós temos que fazer uma média. E, por último, nós temos que analisar o seguinte, nós só temos duas posições, ou aceitar ou não aceitar. A julgar pelos outros nomes que foram cogitados, não é? Quando surgiu o nome do desembargador Cássio, com a história que ele tinha e o histórico das suas decisões, na verdade foi para todos nós um alento, porque as outras alternativas que foram cogitadas e foram dadas até como certas, elas eram muito piores na minha avaliação.
Eu vou fazer então, só mais... Então... Pode falar, senador.
Não, então o senador Humberto Costa concordou comigo no final. Algumas eram muito piores. Do que, então, não foi, né? Então, dentro do universo que a gente poderia ter... Então,
não, mas eu não estou dizendo que ele é mau, não. Eu não estou dizendo que ele é mau.
Bom, Humberto, tá, o senhor votou a favor dele. Eu votei contra.
Sim, eu estou dizendo eu.
Então, isso já mostra isso.
Por exemplo, mas aí, os outros que foram cogitados eram muito mais conservadores em termos de valores.
Eu presumo que se fosse o ministro Sérgio Moro, o senhor não teria votado nunca nele. Não estaria nem aqui, né?
Não votaria. Porque esse não é um juiz... que é efetivamente imparcial.
Pois é, então eu já teria votado a favor dele. Aí a gente passaria a tarde todo dia nessa discussão. Porque temos pensamentos diferentes? Sim, temos. Nos respeitamos, sentamos bem próximos ali no Senado? Sim. Sou bem novo na política? Sim. Escuto tudo que Humberto fala, como estou escutando agora, para aprender? Também. Mas o que eu não posso deixar de escutar é a população. Mesmo o ministro Alexandre Moraes tomando as medidas contra as fake news, eu acho errado, eu acho usurpador de poder, eu acho que o STF precisa sim de um freio de arrumação, que o Senado precisa dar nele, dar um baixa, dar uma paralisação, para que ele entenda que ele não tem. Essa independência dos poderes não pode ficar só na mão deles, porque os outros estão independentes, estão interdependentes. Não dá para continuar mais assim, eu penso dessa forma.
Eu gostaria de fazer só mais uma última pergunta. A gente tem pouco tempo, então eu vou pedir para os senhores serem breves nessa pergunta. E ela vem baseada no que vocês falaram há pouco a respeito da sabatina. São duas perguntas em uma. Eu gostaria de saber dos senhores se vocês acreditam nessa sabatina, se ela é realmente importante para esse processo de escolha de um ministro do STF. E isso porque também ontem uma das críticas que foram feitas à sabatina é justamente que foi uma rasgação de cedo. Os senhores concordam também com isso? Eu vou pedir então para o senador Humberto Costa comentar rapidamente e depois o senador Stevenson, por gentileza.
Bem, lamentavelmente, as sabatinas elas têm realmente sido uma certa formalidade, né? Na verdade, é muito difícil alguém indicado pelo presidente da República, enfim, não ser aprovado. Mas já tivemos situações em que isso aconteceu. Talvez o que nós estejamos precisando fazer é uma discussão mais ampla, é sobre o processo todo da escolha do Procurador-Geral da República, da escolha dos integrantes do Supremo. Talvez devesse vir uma lista tríplice para ser analisada pelo Senado Federal. Então, são coisas aí que são mais profundas, não é? Então, isso sim, é que eu acho que poderia ser uma mudança, uma sinalização mais expressiva de uma mudança mais profunda. Enquanto isso não acontece, a sabatina realmente termina sendo quase que uma mera formalidade. Mas eu creio que a maioria esmagadora dos senadores procurou ler a história, o histórico das ações do ministro, enfim, e creio que a maioria entendeu que ele seria, como eu entendi também, um bom ministro para o Supremo Tribunal Federal. E por isso eu votei.
Perfeito. Senador Stevenson, por gentileza.
Concordo com o Humberto que tem que mudar alguns critérios, sim, de escolha. A indicação tem que ser mudada, tem que mudar o tempo, o prazo que eles permaneçam. Não pode ser mais tão longo como está agora. Não dá mais para a população brasileira aceitar. Hoje a população enxerga bem a política brasileira, enxerga bem as suas instituições. E sobre ontem, a mesma sensação que Nicole falou, eu tive também. Foi cansativo. Foi, claro, ele tem um histórico admirável, uma pessoa humilde, que veio do Nordeste, que foi crescendo, que chegou até onde chegou. Mas a minha dúvida continua a mesma. Se chegou por competência, parabéns, porque tem muitos brasileiros dentro da área jurídica que têm competência e chegou também da mesma forma. Tem muitos nordestinos que têm conhecimento jurídico, tem vida totalmente libada, limpa, que também só não tem oportunidade política, só não conhece alguns caciques políticos. só não tem acesso a justamente ao quinto para entrar no desembargador, para depois seguir para um ministro mais à frente, e assim segue. Então, é esse critério que tem que ser colocado, que tem que ser mudado. Concordo com o senador Humberto Dias, que deveria, sim, ter uma nova modificação, a gente deveria estar discutindo isso, para que realmente se avaliasse, dentro de sabatinas, o conhecimento específico para tal. Mas, Humberto, eu acho que nem precisa, porque o STF tem mais de 200 assessores para assessorar um ministro. Então, eu acho que o conhecimento que a gente tanto fala aqui fica perdido em 200 cabeças que tomam decisões, como aqui no Senado também, com tantos assessores, para que façam o nosso trabalho.
Perfeito.
Obrigado, Nicole. Obrigado, Humberto.
Esse foi o nosso quadro, então, Quem Tem Razão. Eu gostaria de agradecer ao senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Muito obrigada, senador, pela sua participação. E eu também agradeço o senador Stevenson Valentim, que é do Podemos, do Rio Grande do Norte. Muito obrigada também pelas informações e pelas explicações aqui no quadro Quem Tem Razão. Uma ótima quinta-feira para os senhores. Espero recebê-los em uma outra oportunidade. Agora são 4 horas e 55 minutos. O Jovem Pan Agora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1. A gente se encontra amanhã às 4 horas da tarde. Até lá.
Jovem Pan, agora.
Você está pensando em abrir um negócio? Já sabe como vai fazer o controle financeiro? Sabe em qual regime tributário você se encaixa? Sabe como perceber as oportunidades e como transformá-las em dinheiro? João Kepler e Pedro Ivo vão te ensinar como fazer do seu sonho um bom negócio. Comece agora o curso Empreendedorismo 4.0. Aprenda a empreender na New Cursos. www.newcursos.com.br. niucursos.com.br.
Foi dada a partida para as eleições em São Paulo, certo do Sumano em campo. Fazendo tabelinha com o presidente Bolsonaro. Bolsonaro com auxílio emergencial dá um belo passe para o Sumano. Vamos na tabela do Sumano. Bolsonaro, que criou o auxílio paulistano, fazendo vibrar a torcida daqueles que mais precisam. Bolsonaro cruzou da direita, CRBs entrou de cabeça e gol!
Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano, teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte.
Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Jovem Pan News.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan.